Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Qualquer forma, também tenho...
Como é que tem dois?
Porque o Craig está a dar problemas. E eu encontrei... Por acaso estava instalando hoje e vi lá um message board a dizer que o Craig estava a dar problemas. Então tu metes o G-Arc, que é o backup do Craig. E isso funciona bem.
Ok, já percebi. Está bem.
Está fixe?
Bora.
Então, pessoal, bem-vindos ao podcast. Pá. Estamos de volta. Feliz ano novo.
Olá, bom ano para vocês.
Então.
Bom dia e também bom ano para todos.
Vocês estão com uma coisa diferente este ano. O Pai Natal trouxe um microfone novo para cada um, foi?
Não, o meu microfone é o mesmo.
Então fiz um sistema de gravação diferente.
Não, este programa é melhor, pá. Isto é melhor.
Mais fino. A plataforma de gravação é agora outra.
Eu penso que isto vai ser melhor, rapaz. Já tínhamos a experimentar. Isto vai ser muito fixe. Ainda bem que sugeriste esta cena.
Yeah, para casa já uso algum tempo e para casa porreiro.
Ah, porreiro, pá. Pronto, pá. O vosso falar de futebol, que isto já vai ficar um bocadinho atrasado. Mas não faz mal. Pronto, o ano começou, terminou mais ou menos mal para o Benfica e começou bem. E acabou bem para o Porto, mas agora neste fim de semana já temos outra vez mais um jogo entre os dois.
Quer dizer, o Sporting acabou de perder ótimo um jogo, ser eliminado da Taça de Portugal. Este gajo começa a levar o Benfica no Porto.
Eu tentei desconversar, vocês viram que ainda estava assim muito à vontade para desconversar.
Ah, eu percebi.
Não, mas pronto, posso falar daqui a pouco assim do Sporting, que acaba a perder o primeiro jogo. Já desde há muito tempo. E depois temos que falar também, dizer uma coisa bastante importante que aconteceu, que foi a FIFA provou que eles ouvem o nosso podcast. Eu estava a comentar isso há pouco com o Carlos Eduardo. Então, eles ouvem o nosso podcast, eles deram a bola dura ao Lewandowski. Só podem ter ouvido a nossa sugestão. Primeiro podcast desta temporada, nós damos também a nossa bola dura ao Lewandowski. E os gajos imitaram-nos, por isso... Tá, é a tal coisa. Nós, o PDC Podcast e futebol, cerveja e termos sempre no, na vanguarda.
Na vanguarda dos prémios. Pronto. Está resolvido. Já sabemos que temos que dar as próximas dicas dos próximos prémios.
Ver, pá, e transferências e essas coisas, eles têm que ouvir, e táticas, e, pá, o pessoal tem que ouvir o nosso podcast, porque é a verdade perspectiva do futuro da programação do futebol. Tá bom, pessoal. Vamos começar os treinadores de bancada?
Bora lá.
Ok, quem quer começar agora?
Vai para o ano de campeonato?
Ah, pronto, sim, então... Então vai com o primeiro. Então vocês comecem a mandar bocas ao Sporting.
Não, tu começas tu o primeiro.
Eu começo?
Claro, não tens
de... Ah, ok, tá bom. Então podes começar mesmo pelo Carlos, pá. Vem ao Carlos, a primeira pergunta é se ficaste surpreendido com a superioridade do Porto no jogo da Supertaça contra o Benfica. Isto ainda foi no ano passado.
Surpreendido não diria, porque acho que o Benfica tinha vindo até essa altura a demonstrar muitas dificuldades e acho, eu não sei se concorda, mas acho que temos de dizer que o Porto foi... Não diria claramente superior, mas acho que fez mais do que suficiente para ganhar o jogo.
Sim. Daí a minha pergunta. E não estava à espera que o Benfica tivesse tanta dificuldade no jogo.
Eu acho que acima de tudo, e de tática e tudo isso, acho que o Porto foi uma equipa mais adulta e mais séria. E com mais garra. Acho que foi sobretudo isso. Não sei se também tem a mesma opinião.
foi a única equipa que eles ganharam o jogo, na minha opinião. Portanto,
pronto. Não... Por outras palavras, é um bocado isso.
Sim, foi a única equipa que foi, digamos assim, dos dois, fui a equipa que mais quis ganhar o jogo. Numas alturas melhor, claramente melhor, noutras alturas é que o jogo é equilibrado, mas fui claramente o único que a ver uma vez só tinha que ser eles e, pá, e a margem não, e o resultado não deixa margem para dúvida nenhuma.
Eu achei mesmo, achei que o Porto, pronto, fez o que lhe competia, não é? Tentou controlar o jogo, mas que o Benfica também, como é que eu digo, deixou-se depois, levar.
Eu acho que o Benfica depois de estar a perder, de ver-se a perder, então realmente entrou no jogo, e já não disse a primeira vez, mas que isso aí aconteceu na época. A questão é que o Porto depois ver-se a ganhar, ainda, pá, depois não... Então, de sofá a controlar o jogo e depois bateu o jogo completamente. Acho que não houve grande hipótese. Pelo menos na minha maneira de ver o jogo,
concordo. E concordo.
Pronto. Ok, então. Nem vamos bater mais um cedinho. Ainda.
Carlos, e a minha segunda pergunta é se receias perder algum jogador neste mercado? Algum jogador importante?
Sim. Tendo em conta que o Porto neste momento tem dois jogadores que podem, portanto, ou saem a zero e ficam até o fim da época, ou o Porto os vende agora e ainda consegue fazer algum dinheiro, tenho um grande receio que o Porto perca sobretudo o Otávio nesta fase.
Ok.
O
único que renovou foi o Sérgio Oliveira, se não me engano. Okay. Entre o Otávio, o Marega e o Sérgio Oliveira.
Podem fazer dinheiro agora com o gajo ainda.
Sim. Eu acho que seria um erro grave nesta altura vender o Otávio, mas pronto. Obviamente tem algum medo de perder o Otávio.
Estava a ver qualquer coisa que falava-se que eu podia ir para a Roma.
Sim, é um rumor do mercado. Vamos ver.
Mas pronto. Mas era de certeza que ia render um bom dinheiro ao Porto.
Sim, mas a questão é. É que é preciso ver o balanço, não é? Quais são as vantagens e vantagens? Porque acho que o Otávio é um jogador que faz imensa falta naquela equipa e é um jogador que não tem propriamente um substituto à altura.
Quem é o substituto de direto?
Direto.
Não, o Luís Dias.
Não, é a linha. O Filipe não é. Desculpa, o Otávio não alinha, joga no... pode esquipar uma linha, mas não...
Sim, é um falso meio de bola, não é?
Sim.
Ele não tem propriamente um substituto à altura, não há propriamente um jogador naquela equipa que faça a posição que ele faz da maneira que ele faz, sobretudo para a garra que tem, não é?
Mas então, tu acreditas que para vocês manterem o nível que estão agora, o Otávio é imprescindível?
Sim, sem dúvida.
Ok.
Não, o Romário para não pode jogar.
Mas nem é da mesma posição, se bem me recordo, nem é da mesma posição. O Romário Baró até...
Se bem que ele também já jogou o ano passado, sobretudo o ano passado, naquela posição, não é?
Ok.
Falso médio ala, mas ele é um 10, não é? Que foi puxado para trás, para jogar a médio centro, médio ala.
Vamos lá. Eduardo, tens alguma pergunta para o Carlos?
Não, é mesmo essa. Se ele já entra a ganhar sexta-feira.
Se já entra a ganhar sexta-feira?
No próximo confronto direto, se já entra a ganhar. Não, sexta-feira.
Contra o Sporting. Agora eu não assinalo hoje. E depois...
O campeonato contra quem é que é que você joga?
É o...
Okay.
Dá-me só um segundo que eu já confirmo. É o Benfica.
Eu agora por muito
pessoa, importante.
E por muito estava agora aqui a vi que estava a ver alguma coisa de errado, mas porra.
Este fim de semana é o Porto Benfica, então.
Poxa, eu estava de sexta-feira, estava a ver. Filho.
Sabia que ia jogar contra o Sporting, mas pensava
que era depois. Contra o Sporting ainda falta.
Sim.
Eu estava a ver que ia passar para o segundo lugar já, mas tudo bem. Okay.
eu acho que vai ser um jogo diferente. Para já. O outro foi há quase um mês, não é? Foi no dia 23.
Porra, totalmente passado. Nem 15 dias tem ainda. Este cara já vai passar um mês.
Então foi no dia 23 de dezembro.
3 então tem 19 dias, vá lá, pronto, vá lá, vá lá.
Dia 15 vai ter quase um mês, vá.
Vai para os 6 no Porto Feio, tá bom.
Não, mas acho que vai ser um jogo diferente. Parece-me, e vais falar daqui a pouco do Benfica, mas acho que tem melhorado pouco relativamente aos últimos jogos.
Eu só percebi, melhorado pouco.
É... Melhorado um pouco.
Ah, podes retirar um. Podes deixar só. É mais fácil isso, é mais fácil. Não, mas a questão é mesmo, se tu achas que o Porto chega agora ao próximo confronto por cima, claro, por cima do... Se bem que no, nos derbys e nos clássicos, que está melhor não cair.
Sim, sim, sim.
São jogos que são...
Está dizendo no fundo, se chega lá, sim, se considerar favorito.
Sim, favorito, pronto. Além de jogar em casa, será sempre mais favorito.
Sim, sim, eu acho que sim. Sinceramente, eu acho que sim.
Porcentagem, 60 para o Porto? 70 para o Porto?
Eu diria 60-40, sim.
60-40.
Sim, para o Porto. Uhum.
Ok.
Tá bom, pá. Sim, senhores. E que não estás mais nenhuma pergunta, Eduardo?
Opa, eu ia lhe perguntar se ele agora... Era a questão do jogador que ia perder, mas se ele agora também já se acha no direito de querer ir ao mercado de inverno buscar jogadores. Pronto, é só isso. Já que já se viu falar no PP, portanto, estava a ver se ele já estava contente. Troca de brasileiro para brasileiro, só troca o nome na prática, mas só estava já satisfeito com o que estava só visto, já sentindo o direito de ir ao mercado de inverno. Pronto, na prática, a pergunta era mesmo essa.
Não, acho que não há necessidade. Se não houver saídas, não há necessidade de comprar ninguém.
Ó Carlos, ó Paulo, isto já estou a perceber alguma conversa diferente em relação ao Filipe Anderson. Se não houver saídas, não há necessidade. Ele já não está... O gajo tem que ir embora. Bem,
não,
já estou a considerar como se já tivesse saído.
Estás a ver a diferença do ganhar um jogo ao Benfica? O que é que faz da cabeça destes gajos? Foda-se, incrível.
Mas o Filipe Anderson, depois que nenhum português está a achar que ele precisa de jogar, né? Acho que ninguém percebeu qual é o benefício de ele estar ali. E mesmo o próprio. Como é que é o nome dele? Greitch.
Ah, ok, sim, mas esse gajo é craque.
É, mas ele não tem preferido meter como é que é o nome? O Uribe? Como é que é?
Sim, mas o Gruitch tem sido bastante útil em alguns jogos.
Ok. Eu não tenho visto muitas vezes o Porto. Eu vi o Porto contra... Vi o jogo com o Benfica e vi o jogo com o
Guimarães. Por exemplo, na Champions, apesar de ter metido lá uma asneira, fui expulso. Foi um jogador importante quando jogou.
Oh, Paulo, tu viste jogos do Porto? Desculpa lá.
Viu com o Guimarães, que é aquele que o Romário Baró devia ter sido expulso, na minha opinião.
Ok, pronto. Não digas isso, porque senão o Carlos vai ficar chateado. Mas e qual foi?
Já concordámos. E não há qualquer...
discordar.
Devia ter sido expulso.
Tá bem. E qual foi o outro jogo? Qual foi o outro jogo?
O com o Benfica. Foi o último jogo que eu vi do Porto.
Deve ter sido primeiro do Benfica e depois o do Guimarães.
Ele viu o jogo do Benfica e viu o jogo do Guimarães. Ele não viu o jogo do Porto. Pá, não, ele não tinha coisas com coisas. Deixa-te merdas.
É. O que disseste?
Tu foste ver o jogo do Guimarães e foste ver o jogo do Benfica. Calhou que eles jogaram ambos contra o Porto. Não foste ver o jogo do Porto.
Não, eu vi. Olha, por acaso fui. Estava a ver. Ah, olha, estou em casa, vou ver um jogo do Porto. Porque o Carlos estava. O Carlos tinha até há bem pouco tempo. Ele agora já não diz isso mais. Até há bem pouco tempo ele dizia que não tinha pachorra de ver o Porto. Então, vá-se ver se eu tenho pachorra para ver o Porto.
E aí continuo a ser coerente. Não é por causa dos resultados que me vou dar vontade de ver mais o jogo. Não, ultimamente também não tenho visto grandes jogos.
Ah, mas do seu ponto de vista tático, eu até nem acho muito mal ver um jogo do Porto. Estes dois que eu vi, que foram relativamente recentes, não achei maus jogos. Achei pior, por exemplo, o jogo do Sporting com o Bolonense. Isso foi um jogo da treta. Da parte do Sporting, que o Bolonense jogou bem.
Está calado. Não vou se levantar hoje. Está caladinho. Se continua. Se não fala muito bem, continua. Enquanto não darem ponto de com o circular, está bom. Continua, siga.
Então vamos falar do Benfica agora.
O quê? Qual que é? O Benfica está em terceiro lugar? O Benfica está em terceiro lugar. Isto primeiro veio o Carlos.
Não, mas como... Como, tava, como tem agora o jogo, assim... Porque as minhas perguntas têm sequência com aquelas que fizemos ao Carlos. Porque a minha pergunta para ti era... O que é que tu achas que é... Quer dizer, achas que o Jorge, no início da época, sobre quando ele fala de jogar o triplo e não sei o quê, que ele subestimou o plantel e, de certa forma, desvalorizou um pedaço a qualidade dos adversários?
Foda-se, caralho. Achas que... Vocês estão-me a pedir para entrar na cabeça do Jorge Jesus.
Apá, isso é que é difícil, é, mas é pronto. Forte.
Mesmo lá o número duro ou milhões. Apá, eu não acho que foi uma coisa nem outra. Eu acho que a questão do vamos jogar o triplo foi uma coisa, aquela conversa, já que do... ele na primeira vez que ele renovou, assinou com o Benfica, vamos jogar o dobro, esta equipa vai render o dobro, o gajo agora quis colocar a fasquina, vamos render o triplo. Acho que foi muito por aí. Na minha ótica de ver as coisas.
Ok.
E um bocado de basófia, tipo a Jorge Jesus, as coisas mais deles. O que eu acho também para que está a acontecer agora, e isto reflete-se para as outras equipas, a gente está numa realidade de futebolística atualmente que é um pouco diferente da que a gente devia há um ano atrás. Deixa-me dizer assim, estávamos a acabar de ver há um ano atrás, que era os estádios com os adeptos, e o Benfica nunca jogava fora de casa, a não ser num jogo contra o Porto, num jogo contra o Sporting. De resto, o Benfica
é verdade.
Em Braga, em ligeira superioridade, em Guimarães, não era bem assim, mas ninguém joga em Guimarães com superioridade. Nos outros jogos do campeonato, em casa ou fora, o Benfica jogava sempre em casa. E tu, quando tens os adeptos, aquele bruá, o jogador, em vez de fazer um passo lateral, faz um passo para a frente e vai dá mais um passo à frente, e até pode tentar arriscar um pouco mais. Calma que eu não estou a justificar nada e nem estou aqui a defender ninguém. Eu acredito é que poderia fazer alguma diferença real na forma de jogar do Benfica. Porque na prática, o Benfica é um bocadinho apá, amorfo, um bocadinho ali...
A palavra que estava a passar pela cabeça era essa mesmo.
Vês ali um bocadinho sem chama, um bocadinho... Pá, isto é mais de 18, não é? Falta ali um bocadinho sem tomate, um bocadinho sem estão a jogar futebol sem tesão. Pá, é um bocado isso, estás a perceber? E isso faz-me um bocado de impressão, porque não era isso que estava à espera do... Da forma de jogar do Jorge Jesus. Eu não achava que o Jorge Jesus ia ser o comportamento dos jogos. Porque isso não existe. E até mesmo quando na outra passagem não foi isso que aconteceu. O que eu acreditava que ia acontecer era, claramente, principalmente num jogo ofensivo, uma coisa melhor do que está na prática acontecer agora. Também vais dizer, mas tu querias fazer omeletes com os mesmos ovos, omeletes diferentes com os mesmos ovos. Epá, é um pouco complicado, mas tu tens jogadores... Fim, ao cabo, tu na parte da linha de ataque, tu tens três jogadores diferentes. Tens o Cebolinha, o Waldschmidt e tens o próprio Darwin. Obrigatoriamente teria que fazer alguma coisa diferente. A lupa de centrais é diferente, o próprio defesa direito é diferente. O médio centro principal nos últimos jogos é que é o alemão, que é o
Weigl.
Estava-me agora a fechar a cabeça para o Waldschmidt, o Weigl, é diferente. Ou seja, tu tens ali mais de 50% da equipa diferente. Apá, há uma coisa ali que não está a passar. Não, será que é por causa da questão dos adeptos? É a única coisa que estamos aqui que poderá estar a acontecer, estás a perceber? Porque se tu reparares bem, e temos visto isso a nível, muito a nível de, não só em Portugal, mas também nos outros campeonatos, as equipas ditas mais pequenas estão um bocado melhores em relação juntamente com os grandes. A gente vê uma equipa qualquer alemã, e temos visto isso, o Bayern de Munique várias vezes fica-se a perder, e depois então ainda vai atrás do jogo e consegue resolver isso. Isso tem acontecido várias vezes com o Benfica. A gente viu isso mesmo numa fase inicial do Barça, também isso a acontecer. Vimos isso acontecer várias vezes agora com...
O Bayern, não.
Desculpa?
O Bayern da Alemanha.
Sim, o Bayern de Munique. Disse o Bayern de... Estava-me a referir. Bayern de Munique, Barça, Reais, Madrid, o próprio PSG também, que não está nada para ir além, até, sabe, até nem está em primeiro lugar. Lá se deixar muito a tua bola. Puta que pariu, foda-se.
Já vamos falar disso, não foi?
A própria Juve... Epá, tu estás a ver isso? Estás a ver equipas, entre aspas, dizes muito fortes, pá. Uma equipa de primeira divisão nunca se pode dizer uma equipa fraca, mas... Dizes menos favoritas, é conseguiram brilhar com a fazer resultados bem interessantes. E até podemos ver uma coisa engraçada, que é o campeonato português, ver a diferença pontual que existe entre o primeiro e o oitavo classificado, salvo erro, ou o nono classificado, uma coisa assim do género, que são 4 pontos de diferença, 4 ou 5 pontos de diferença. Portanto, tens aí ou seja, estás a ver um maior nivelamento. E isso, para mal dos meus pecados, está-se a refletir um bocado no Benfica, porque eu vejo. Eu nem vou falar a questão de estar a ser mal campeonato do Benfica. Porque na prática, deixa-me só ver aqui. Uma equipa que tem, tudo bem, tem duas derrotas em 13 jogos. Ah, pá, não é mau. É mau ter perdido no total 3, 6, 8, 8 pontos no total. Ah, pá, não sei se será propriamente mau. Ah, pá, o Sporting está claramente melhor. Quem está a destoar aqui é o Sporting. Estás a perceber? Epá, ainda bem, não, nada contra. A questão é, eu não acho que seja desvalorizar os adversários e achar que tinha um melhor plantel. Eu, claramente ele queria mais o que lhe deram. Ele queria mais a dupla do Flamengo, o Gerson e o Arão. Ele queria mais alguma coisa, tipo defesa central diferente do que aqueles que vieram.
Ou não deixar o Ruben Dias ir embora?
Ah, ele tinha que fazer dinheiro. Não é posso, tinha que fazer dinheiro. Não é hipótese. Estás a falar.
Mas não tivesse ido à Liga dos Campeões?
Sim.
Está lá. Já está gravando. Pronto, onde é que nós estávamos?
Na Champions.
Yeah, estavas a dizer qualquer coisa da Champions, Eduardo.
É por causa do Ruben Dias, penso que era.
Ah, Ruben, eu acho que o JJ pensava que ia ter mais reforços do que teve. Ou ele planeava, o plano ideal dele planeava ter mais reforços do que teve. Mais alguns jogadores, nomeadamente mais dois jogadores. A dupla do meio campo, o Arão e o Gerson. E acho que saiu o tiro pela culatra quando o gajo. Não conseguiram a Liga dos Campeões, que acho que foi claramente um jogo mal. Não jogaram mal, mas já falamos, já dissecamos esse jogo.
Pronto,
e eu não consegui buscar mais ninguém, e acho que está agora um bocado refém disso. Só que agora estão a tentar buscar um defesa central. Na prática, o Benfica não precisa de defesas centrais, precisa de algum jogador que. Pá, voltamos outra vez à conversa do que o Benfica precisa. Na minha opinião, mais um jogador para o meio campo, um gajo que faça de. Pá.
Muito defensivo. Sim.
Ah, pá, sim. Sim.
Foi o que temos. É o grande problema do Benfica, é o meio campo.
Sim. Porque mas... na prática é um gajo de equilíbrio. Eu acho que na prática é um gajo de equilíbrio. E não sei se será o William o gajo certo a contratar. Não sei, pá, óbvio, se soubesse, eu mandava mensagem ao Rui Costa. E dizer, olha, meu amigo, o gajo tens que contratar, e o gajo que vive no caminho quinta dos louros, ponto. Não vou dizer o número de casa, estão um fadozinho, os festos para aí, abre a cerveja. Não, pronto, que é isso? Preciso de um gajo que equilibre um pouco mais a equipa. Epá, porque, se bem que agora o Otamendi já ganhou o nome outra vez. Pronto, siga.
O Otamendi parece que, pronto, também, ele cometeu bastantes erros, mas agora vende bem, também... Ele se calhar levou muito com as culpas, claro, apesar dos erros, levou muito com as culpas de problemas inerentes aos problemas do meio campo do Benfica.
Tens que dizer, o defesa central fez um passo da linha lateral para o guarda-redes e o desinterceptado, é culpa da não pressão do avançado. Tens toda a razão, eu compreendo perfeitamente.
não é isso que quer dizer, mas às vezes há várias coisas que levam a outra. Não estou a falar desse momento específico.
Não pegas com panga. O gajo fez perna. Puto,
fica para mim. Ele fez. Mas olha, então pronto, tendo em conta que pronto, o Benfica ainda não fez nenhuma transferência assim para o meio campo, mas vendo os que estão lá, o que é que tu fazias? Qual era o teu plano de jogo para tentar, não vou dizer salvar a época, mas para ainda tentar lutar pelo título?
Próximos... Mas calma aí, mas tu estás fora das competições europeias? Estás fora
não é isso que quer dizer.
Não, tu estás a ver um espelho mal. Tu achas que a tua época está super salva?
Isto é o que se diz, tipo, um gajo faz uma pergunta e depois dá-se a volta à pergunta a fazer outra pergunta ou a mudar a conversa completamente.
O que é que eu preciso para salvar a época? Salvar a época está a 4 pontos em primeiro lugar. E nem acho que eu chego duas vezes com o primeiro classificado do campeonato. Está a pontos e pontos com o Porto. Está... completamente na Taça de Portugal, está completamente na Taça da Liga, está completamente na Liga Europa. Porra, mas salvarei com o quê? Se for assim, salvarei com o quê?
Caraças, pá. Este áudio tem de chegar aos Jesus.
Caraças.
Não, claramente acho que não, eu percebo o que estás a querer dizer, não, acho que não é perigo. Estás a querer dizer mais.
Não, eu quero dizer, o que é que tu fazias agora? O Benfica tem agora o jogo com o Porto e para ti, qual é a tua estratégia para vencer o Porto? Ou é só uma questão de atitude?
Carlos, tira os escutadores. tirou os cotovelos. Não, eu acho que esse futuro Benfica não pode ir ao Dragão jogar com medo. Apá, isto fora brincadeiras. Na prática, sempre um bocado o que acontece. Não sei se a questão, óbvio que não é uma questão de medo, ninguém tem medo de jogar futebol, mas a questão é que vai sempre um bocado naquela de vamos tentar. Apá, há uma coisa ali, há uma coisa, o discurso ali não passa bem. Apá. O Benfica vai sempre um. Não, o plano de jogo normal vai ser um bocadinho diferente. Pá, claramente o Porto está melhor atualmente. E já podemos até fechar já essa questão do Benfica e Porto. Para mim, na minha opinião, o Porto está claramente melhor. O Porto está claramente com mais confiança. O Porto está claramente por cima em todos os parâmetros do jogo atualmente. Jogo jogado, está mais oleado o futebol do Porto do que está no Benfica. Agora, isso vale pouco num jogo destes. E basta a bola bater no poste e sair do lado do Porto e no contra-ataque seguinte o Benfica marcar um golo e que as coisas podem mudar completamente. A questão é que o Porto está mais perto de ganhar. Porque joga em casa, porque está claramente no campeonato, porque está claramente a recuperar da fase má da época e o Benfica não está propriamente a recuperar de nada. Continua a estar na fase má, estás a perceber? Acho que a questão é, o Benfica está a auxiliar muito, o Porto não está a auxiliar tanto durante os 90 minutos de jogo. E acho que isso poderá fazer uma grande diferença agora no próximo jogo. Acho que claramente o Porto poderá ganhar o jogo para isso, que eu espero que não. Óbvio que o Benfica vai ganhar por 3-0 ou por 2-0 e está tudo fixe e vai para lá para salvar a época, como um gajo que está fora da Taça de Portugal e das competições europeias.
A Taça de Portugal agora é importante.
Não há muito inventário, linha defensiva, o guarda-redes mantém-se o mesmo, linha defensiva vai ser o mesmo, o Gilberto, o Otamendi, o Vertonghen e o Grimaldo, meio campo, apá, eu acredito que poderá ser por aí, pelo historial, acredito que poderá ser por aí, ele vai reforçar o meio campo, vai possivelmente jogar Rafa, Everton, nas aulas apoio ao Darwin e no meio campo vai ser Tarab, Pizzi e Weigl. Acho que vai ser um bocado por aí. Ele vai
fazer o mesmo.
Ele vai retirar um dos avançados, o segundo avançado. Não vai ser nem o Seferovic, como foi agora, nem o Waldschmidt, e vai reforçar com o Pizzi também no meio campo. Acho que será um bocado mais por aí. Jogar mais um pouco mais perto. Reforçar um pouco o meio campo, tentar ganhar mais a última luta no meio campo. Se eu acho que acerto, pá, não faz muita lógica, porque se não tens jogado assim a época toda, não faz lógica jogar num jogo importante jogar assim, pá, tudo bem. Pronto, siga para mim, que é assim que se. É assim. Eu acho que será. Acho que a minha equipa base para esse jogo será essa. Pronto.
É, o que eu fazia o mesmo, olhando para o plantel do Benfica. Carlos, o que é que tens aí para explicar o
Uma das perguntas já foi mais ou menos respondida, portanto, o momento do Benfica e tudo isso. A segunda questão que eu tinha aqui era sobre o mais recente rumor que pode ir para o Benfica, o Rodrigo Pinho. Que não sei se já está confirmado ou não.
O mais recente rumor é o Enzo Pérez. Mas, sim,
ok, pronto.
Eu percebo perfeitamente, só vejo.
Em relação a este jogador, que por acaso
não conhece o Sporting. Se for um gajo para ganhar o Sporting, contrata já, caralho.
Poxa, o Benfica só vai contratar esse gajo para ele não vir para o Sporting, caralho.
Não, é assim, eu vou dizer franco, eu não conheço muito o. Pá, já vi várias vezes o gajo marcar gols, mas nunca. Não vi o jogador.
É bom jogador, ponta de lança.
Eu vou dizer, se for assim, não é um gajo. 20 e tal anos, 29 anos, não é um gajo para ser campeão, para ser vendável. Pronto, vocês vão, vendável.
Não, já confirmamos no dicionário e existe, tanto vendável como vendível.
Isto aqui são sinónimos. E língua portuguesa. E o professor da portuguesa está a Não, mas acho que é assim, acho que é claramente, se for um gajo para jogar, para ser um segundo avançado, por exemplo, porque acho que o lugar do jogador mais avançado do Benfica está completamente identificado. Não há sequer hipótese nenhuma de estar a ninguém ele estar pelo lugar dele. Se for um gajo para jogar um segundo avançado, tudo bem. Pá, claramente que sim. Isso aqui que seja um Lima. Pá, antes do que eu penso, que seja um Lima. Pá, que não seja um gajo para. De que no final da época estar o Barcelona atrás, que não estar Bayern de Munique, não está ninguém atrás, não quer saber ninguém. Quero um gajo que renda golos e que me renda assistências por jogo. Por jogo. Epá, se for um gajo para jogar tipo o Jandor do Lima quando vem do Braga, pá, meu amigo, venha já para ontem. Pronto, estou simples quanto isso.
Ok.
Mas não conheço, não conheço. Nem sequer sei se é um gajo que joga mais, se é mais, se é um ponta de lança, se é um avançado que joga.
É ponta de lança, então. Ponta de lança puro. Sim. É. Mas é bom, ele é, não é muito bom no. Ah, pá, eu penso que é uma versão um pedacinho. Um tal nível acima do Sporar. É tipo um. É tipo um Sporar, só que mais matador. Não é assim tão bom de cabeça, acho eu. Quer dizer, se bem que ele tem alguns gols de cabeça, mas não é que seja. Os gols não vêm muito de cruzamentos para ele.
Ou seja, mas é um gajo claramente para jogar. Ele é o gajo para jogar mais avançado, não é um gajo para jogar como segundo avançado.
Sim, mas eu penso que ele tem capacidade para os dois.
Ok, está lá. Ok, vamos ver. Vamos ver.
Esse gajo só é para o Benfica porque o primeiro rumor é que ele vinha para o Sporting.
Ah. Ou só para o treinador?
Hã?
Ninguém vos quer vender nada, só se não pagar o treinador, portanto, só
não, o Carlos Pereira, mas o Carlos Pereira cá não. Mas ele está em fim de contrato.
Ah,
é a zero.
Mas vai despachar agora para a Iaga.
Ou isso, ou então o Benfica vai-lhe oferecer contrato e ele só vem para a época que vem.
Não, penso que ainda vem nesta época. Penso que ainda virá esta época. Mas eu fui, pelas declarações do Carlos Pereira ontem, era essa a ideia, ainda ver esta época.
Então, desde que ele não venha para o Sporting, o Carlos Pereira fica contente.
Claro que sim. O que ele fez aos verdes e brancos já fez ontem. O que tinha que fazer já fez ontem.
Ele gosta de lixar os verdes e brancos. Tá bom. Pá, vocês podem explicar o Sporting agora.
Pronto, então a pergunta é.
Deixa-me só. Peço desculpa. Eu tenho só que. Vou ter que sair daqui a pouco. Aliás, daqui a nada. E sim. Então deixava só estas duas perguntas. Pode ser assim. Fica aqui okay. No ar. Depois respondes. Portanto, as perguntas são se achas que o Sporting tem sentido a pressão de estar em primeiro nos últimos jogos e a outra questão é se concordas com as mudanças no jogo de ontem.
Ok.
As poupanças para...
Poupanças para o jogo com o Rio Ave.
Portanto, são estas as questões. Eu não sei só se queres que deixe isto ligado. Tenho mesmo de sair agora só. É uma
coisa. E vou responder, Carlos, e depois tu ouves, quando ouves o podcast para saber as respostas.
Claro que ouço. Mas é só deixe ligado ou queres que saia da conversa?
Não, podes sair, a chamada continua. Okay, a gravação continua. Vamos, Carlos, as coisas. Pressão. E penso que eles devem sentir alguma coisa. Eles estão mais na ribelta, mas... eu não acho que o Sporting, por exemplo, agora ontem contra o Marítimo, apesar de tudo, não jogou mal. Jogou melhor do que contra o Bolonenses. Contra o Bolonenses foi um jogo horrível. E penso que as outras equipas sabem como desmantelar o Sporting. Acho que é mais por aí. E por isso é que, se calhar, ou é mais difícil ganhar... Ou como ontem, pronto, consegue-se vencer ao Sporting. E as mudanças tinham que ser, não é? Quer dizer, depois daquele jogo com o Nacional, e epá, penso que muitos jogadores estavam desgastados, foi um fisicamente difícil, foi a primeira, penso que, primeira vez esta época que o Sporting teve assim jogos num curto espaço de tempo. E por isso acho que vem daí as alterações. Apesar de terem jogado bem, o resultado foi o que foi, mas acho que não teve tanta influência as alterações. Foi erros individuais nos dois golos e depois não ter capacidade de reagir aos golos. Pronto, basicamente foi isso.
Yeah, pronto, e por acaso acho que foi um bocado isso. Acho que ontem, claramente, eu acho que. Mereciam ganhar o jogo, fizeram claramente por cima, só que nas oportunidades que o Marítimo teve, matou o jogo e depois o Sporting não conseguiu criar perigo. Pelo que eu vi ontem, foi isso. Mas por acaso, não acho mesmo que... É assim, agora, óbvio, quem vai à frente é o Alva Bateiro.
Claro.
Quem vai à frente é o Alva Bateiro. E isso é uma coisa que vocês têm que estar preparados para isso.
Tu dizes vocês como se eu estivesse lá na equipa. Até me sinto orgulhoso.
Sempre, não é? O teste do teu papel na bancada.
Sim.
Pronto, mas tu achas, essa era a pergunta, tu achas que vai este resultado vai trazer à terra ou vai mexer um bocado com a cabecinha dos jogadores?
Não, pode até trazer algumas dúvidas, mas eles têm que olhar para o jogo que fizeram e perceber. Epá, que não correu tudo mal, pronto. Ora, o erro do primeiro gol, o que é que foi? É uma coisa que eu já tinha dito, eu por acaso já tinha dito no podcast, que era sobre o Neto. O Neto, a nível do passe, não é tão bom. O Neto errou vários passes ontem e o último que ele errou deu o contra-ataque, deu o gol do Marítimo. E depois, claro, é a tal coisa. Não se pode, nunca se pode esquecer que, apesar do Sporting estar em primeiro, a nível de qualidade dos jogadores, não é, pelo menos os três grandes, não é o mais forte. E pronto, até com o Braga o jogo foi como foi, e o Sporting, pronto, usou a superioridade do ponto de vista tático, algumas limitações de que o Braga teve com lesões e jogadores que não podiam jogar, que estavam contaminados com Covid, e acabou por cirurgicamente vencer o jogo com o Braga. Ontem com o Marítimo, pronto, é tal coisa, eles têm que olhar para o que fizeram, e apesar de dois erros que mancharam uma exibição que no geral estava a ser boa. Pronto.
Ok. E vi uma coisa. Está agora na época de transferências. Vem alguém?
Olha, um ponta de lança, um matador. Ou então recuperar o Luís Filipe. Sei lá.
Está lesionado ainda, não é? Ainda tem mais algum tempo.
E não sei se ele está lesionado, se ele está recuperado, mas por simplesmente ainda não convenceu. E nem sei, ainda percebo bem, porque anda-se a falar que ele pode ser emprestado agora, em janeiro, para o Passos de Ferreira. Não, para o Rio Ave ou para o Moreirense, para um dos dois. E também andam a falar de emprestar o Pedro Mendes, que o Sporting já deu ordem de regresso do... Nem esqueci. Ele teve na equipa do que é treinada pelos Jay Gomes em Espanha, e já não
lembro. Almeria,
sim. Pronto, eu acho que ele praticamente não jogou. E pronto, ele já veio de volta para o Sporting e a ideia é ser emprestado outra vez. Pronto, não é. Penso que não é o Pedro Mendes, e se calhar não é o Luís Filipe que ele quer. Mas também um ponta de lança bom. E o outro rumor que eu ouvi falar era o ponta de lança do Rente, daqui da Bélgica. Mas pronto, isso é logo um jogador que...
Quem é o gajo?
Já não me lembro, deixa-me ver aqui se eu encontro. Rente. Desculpa, Eduardo, eu agora não sei de
qual. Não.
Rente, ponta de lança. O ucraniano, Roman Yaramchuk. Pronto, não conheço, é bom ponta de lança. Da seleção da Ucrânia, sim. Tem 19 internacionalizações. Tem 25 anos.
Deixa-me ver quantos gols ele marcou.
Ele tem 6 gols internacionais e este ano marcou 11 gols em 22 jogos.
Gink ou Gent?
Rent, com T.
Ok, Gent.
É um jogador alto, ele é bom jogador, mas eu penso que o Sporting não tem dinheiro para comprar este jogador.
Não pode treinar do Sotonho?
Está a ser às prestações, caraças.
Está a ser às prestações, mas já pagaram algo. Vou pagar as prestações, vou começar em 2025.
Olha, e vou-te dizer uma coisa, e o Luís Freitas Lobo disse, e é verdade, isto não é culpa do Sporting. O Braga que não deixasse o treinador sair antes de receber o dinheiro. Caraças, pá.
Claro. Eu não estou, só não estou a ver esse jogador. Gint.
Yaramchuk.
Avançado?
Sim, ponta de lança.
Ah, esse gajo é médio. Número 7 deles.
É número 7, mas não é médio, é ponta de lança.
É ponta de lança, ok. Não conheci. Já fiquei curioso para ver quem é o gajo.
Ah, mas e penso que... E não acredito que eu venha para o Sporting. E não acredito que o Sporting tenha dinheiro para contratar um jogador que seja pronto, que
faça... Um jogador pronto já, não é?
Um jogador pronto que seja melhor
que o Sporting. Que chegue lá para ganhar diretamente um lugar no 11. Estou a perceber.
Exato, isso é um jogador que custa muito dinheiro. Penso eu. Penso que o Sporting já foi o quê? 7 milhões? Imagina então, se fores por essa lógica, a não ser que eles encontrem uma perla, não sei, assim, escondida num campeonato assim, meio esquisito. Penso que por menos de 10 milhões, que é o que eu acho que este Yaramchuk custa, por exemplo, Não sei se o Sporting tem. Pronto, pela lógica, não tem 10 milhões para pagar o treinador, não deve ter 10 milhões para pagar um ponta de lança novo. Mas pronto, por outro lado, também tendo em conta as expectativas, será que é só porque o Sporting está em primeiro que tem que agora que ir buscar o jogador, comatar aqueles problemazinhos aqui e acolá, só porque tem que ser campeão este ano? Quer dizer, vamos estar a cometer os mesmos erros de várias direções do passado recente.
Mas
do Sporting.
Não acreditas ainda que estão a lutar pelo título?
Eu acredito que estejam com vontade, que seja essa a vontade. Mas caso haja uma quebra e pronto, caso aconteça alguns. Uma quebra não tem que ser a equipa de repente começar a jogar mal. Pode ser algum jogo tem um jogador importante castigado ou um jogador importante lesionado, porque tirando aquele 11 inicial, o Sporting tem poucos jogadores assim que entrem ali e deem o rendimento parecido. E aí basta acontecer algum jogo como ontem que fizeram ali umas alterações e apesar de terem jogado bem, cometeram ali uns erros e pronto. Perde-se um jogo aqui e acolá e pronto, e de repente já estavam em segundo. Acredito que o Sporting tenha ali para ficar nos seus primeiros, de certeza. Para ser campeão, era fogo, era mesmo espetacular. Mas, tendo em conta as expectativas...
É que o primeiro terceiro campeonato já lá foi à vida. Na prática o primeiro terceiro já foi. Então, vocês estão com 8 pontos de avanço sobre o Braga já.
Sim, sim, exato. Isso é o mais importante, neste momento, é ter essa vantagem sobre o Braga. Mas também 8 pontos, quando se entra numa fase má, 8 pontos desaparece um instante.
Pode dizer isso ao Porto, que perdeu 8 pontos logo do início do campeonato e a partir daí foi recuperar esses 8 pontos.
Exato, quase. Não, eu penso que neste momento a equipa que... Se é para o Sporting, quando for ter confrontos diretos com o Porto, vai saber qual é a diferença, o real valor do Sporting. Porque penso que o Porto é aquela equipa que está mais estável ou que está a subir mais o rendimento. Porque o Sporting teve aquele empate com o Porto numa fase má do Porto. Agora, quando tiverem, quando, da próxima vez que jogarem, se calhar vai ser quando? Em fevereiro ou março?
Sim.
Voltam a jogar com o Porto.
Deixa eu ver.
E aí é que se vê, é que se vai ver o real valor do Sporting. Espero que...
Deixa eu ver, o Sporting Porto, dia 28 de fevereiro.
Pronto. Último do mês, em fevereiro. E ainda por semanas antes, pronto, aí é que se vai se ver o
Dragão.
Sim.
Mas estou já agora no final do mês, dia 31 de janeiro, tens já um Sporting Benfica, já tens aí um...
Outro, também é importante, porque eu, mesmo que o Benfica este fim de semana tenha um mau resultado, para o Sporting o que interessava era um empate. Porque ficavam ambos a 6 pontos, que isto, tendo em conta que o Sporting vai vencer, porque eu penso que estas poupanças agora com o jogo com o Marítimo foram a pensar que temos um jogo mais importante e se calhar mais difícil com o Rio Ave este fim de semana.
E não só isso, depois do Rio Ave tem logo tem a seguir um Porto Sporting.
E isso também.
Um Sporting Porto.
E eu penso que o Sporting, por acaso, eu penso que tem alguns jogadores assim já em risco de. No próximo amarelo ficam em casa, penso eu. Por isso também é um pouco complicado estar aqui a.
O Coates, o Neto, ambos com 4 amarelos, o Palhinho e o Pedro Gonçalves com 4 amarelos.
Pronto.
O Pedro Gonçalves tem já aqui um vermelho pelo meio, portanto pode ter sido já acumulação, ou não sei se foi vermelho direto.
Foi acumulação e penso que ele já se...
Acumulação, pronto.
Ele já via a suspensão, então pronto, o Pedro Gonçalves está mais chave. Mas pronto, tu vês ali logo dois jogadores da... Pronto, o Neto não é dos jogadores que eu gosto mais, mas o Coates é bastante importante.
Pronto.
Apesar de eu nunca ter gostado muito do Coates, mas se calhar eu não gostava do Coates quando estava lá o Mathieu. E agora que ele não está lá, ninguém melhor.
Tinha sempre uma comparação que ele se ia sempre a perder.
Pronto, e agora os outros todos comparam só com o Lattes. Apesar do Fedal no jogo de ontem ter jogado bastante bem, na minha opinião.
Não, ontem não foi claro, mas não foi um. Não, foi um fim daqueles jogos com o resultado enganador. Na minha opinião, foi isso. Não foi nada mais nada do que isso.
Eu só fiquei pronto um pouco. Pronto, o Matheus Nunes, claro que ele quis dar minutos ao Matheus Nunes, mas eu gostava de ter visto o Daniel Bragança jogar, por exemplo. Daqueles. Mas olha, vai haver mais oportunidades, não é?
Sim.
É daqui para a frente. E mas fiquei bastante iludido com o Tabata. O Tabata teve aqueles jogos que ele entrou no início e marcou 12 ou 3 gols ou o que foi. Mas pronto, não. E penso que é um jogador que não acrescenta grande coisa à equipa, no fundo.
Tem quantos gols? Não tem gols ainda marcado pelo Sporting. Mas o campeonato
tem.
Não.
Tem, no campeonato, se calhar não, mas tem alguma taça, uma coisa assim. Ele tem 2 gols marcados. Dá ter sido na Taça da Liga, uma coisa assim. Ou na Taça
de Portugal. Portugal, Taça da Liga, contra o Paes e contra o Mafra. Taça de Portugal, Taça da Liga, exatamente, agora aqui a ver.
Pronto, mas não acho que seja. Foi daquelas contratações que, por acaso, não. Não percebi muito no início do campeonato, quando se tem o ah, pô, só, aquele equatoriano, já não sei quem lembra o nome dele.
Plata.
O Plata, quando se tem... E pronto, o Plata, outra coisa, quando eu trio o Tabata, meto o Plata na posição do Tabata e vê-se que o Plata joga muito melhor naquela posição do que na posição que ele começou o jogo, que era aquele lateral direito, flanco direito, substituir o Pedro Porro. Pronto, é a tal coisa... O Sporting ainda tem muitas soluções e ele tenta fazer assim umas adaptações.
Mas, claro, aqui, mas claro. Claramente o Plata não conta para o campeonato. Agora aqui ele só conta literalmente para as taças.
Ele não tem sido muito utilizado. Mas eu preferia meter o Plata a jogar em vez do Tabata, por exemplo.
Okay. Mas, claro,
que o titular é o Pote. Acho que falamos de tudo. Tens mais alguma pergunta?
Não, completamente esclarecido com tudo.
Pronto, vamos esperar agora o resultado deste fim de semana. Ver se o Sporting aumenta a vantagem. O que pode acontecer é o Porto ou o Benfica ganharem e se o Sporting voltar a perder, pronto, já está ali uma reviravolta grande no campeonato.
Digamos que se o Benfica ganhar...
Fica bom.
Ganhar, fica bom. Se por ganhar, fica um campeonato estragado. Digamos assim, o campeonato perde interesse.
Se o Sporting ganhar e o Porto e o Benfica empatarem, fica aqui uma situação para o Sporting interessante.
Entrar para os últimos. Não, ainda não chegamos bem a meio, mas fica com 6 pontos de avanço. Ficaria com 6 pontos de avanço.
Sobre os dois. Mas pronto, isso é. No mês que vem, no próximo podcast, nós vamos ver em que situação é que estamos. Só okay. Para terminar, Eduardo e Carlos.
Como é que está a Totabola?
Totabola e pronto, digamos que vocês na Liga Portuguesa estão a zeros e o Sporting continua a fazer aqui a diferença. E o Liverpool, claro, veio dar pontos, mas como nós todos apostámos no Liverpool para ser campeão, dá igual para todos. Por isso,
na Alemanha. Também o Bayern ainda à frente.
É o Bayern e pronto. Também outra diferença que tem aqui é que vocês não acreditavam no Milan e eu sim. Pronto.
E em Espanha então estamos todos por
rodar um pouco. Eu e o Carlos apostamos no Atlético.
Ok. Essa merda, o Real tem que passar para a frente.
Ainda falta muito o Totobol. E
nem é só isso, ainda falta muito, mas o Atlético ainda tem menos 3 jogos com o Real,
sei.
Por exemplo.
O Atlético está. Olha que ainda sei. O Atlético está em primeiro com 2 ou 3 jogos a menos, não é? 3 jogos. E por acaso estava a ver esse apedaço, eu até fiquei surpreendido.
3 jogos. É.
Portanto, eles ganhando esses 3 jogos, ficam com 10 pontos de vantagem. É uma coisa que eu acho que nunca se tinha. Em Espanha não é muito comum.
Os prismos é um jogo. Já vai ser a doer. É um Sevilha, por exemplo.
Esse é um jogo bastante interessante para hoje. É.
Ok.
Pronto, olha, Eduardo.
Grande abraço.
Até a próxima.
Até o próximo mês.
O próximo mês, não percam o próximo episódio, porque nós também não.
Também não.
Tchau, Eduardo.
Grande abraço.
Até a próxima. Tchau.